91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total Paiquerê.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
1:51. Boa tarde, boa sexta-feira. Bruno Cardial com você. Vamos até às 3, juntos por aqui, com as informações sobre Londrina, Paraná, o Brasil, sobre principalmente, né, informações de Londrina e da nossa região. E Londrina tem comemoração agora, rapaz.
Boa tarde, informação.
Pois é, nós tivemos hoje um grande anúncio, né? Foi anunciado oficialmente hoje, em evento convocado pela Fundação de Esportes de Londrina, lá na ACIL, né, na sede da ACIL, para comemorar a vinda para a cidade da equipe que passa a representar Londrina agora na Superliga Brasileira de Vôlei Feminino, na Série A, né? A principal competição de vôlei do país, que é organizada pela CBV, pela Confederação Brasileira de Voleibol. Nós temos então agora mais um time na cidade, é o time Suncor Seguros Vôlei Londrina, que vem de Maringá, foi anunciado oficialmente hoje, né? E acaba de chegar na cidade já com grande incentivo e com muita esperança, inclusive, né? Nós temos aqui o prefeito Thiago Amaral destacando que a chegada do time, é claro, é um grande marco para a cidade de Londrina, né? Nós já temos um clube de vôlei em Londrina que neste momento não está na Superliga Brasileira de Vôlei Feminino Série A. Então vem esse time agora para representar Londrina nesta colocação, né? E nós temos um time de vôlei na cidade que, inclusive, tem também, né, excelente qualidade, assim como o time que está na Superliga, né? Também é um bom time de vôlei, a gente acompanhou aqui ano passado, inclusive até esse ano também, anunciando algumas atividades aí das meninas. É um time que orgulha muito a nossa cidade também, e agora nós teremos dois, então, um que está também na Superliga Série A. Segundo o prefeito, esse projeto de trazer o vôlei para cá é para incentivar aí também, devolver a cidade para os cenários dos grandes centros que incentivam o esporte, traz visibilidade para o esporte, para o vôlei também, né? Para uma vertente nova esportiva na cidade, que tem vínculo muito forte com grandes outros esportes aqui, principalmente o futebol, né? E o prefeito Thiago Amaral, na entrevista coletiva hoje também, disse que o fortalecimento aí de esporte já faz parte de um projeto maior, né? Em Londrina, ele citou investimentos aí recentes, né? A chegada do fundo do esporte e muitas outras atividades, como a reestruturação do VGD também, novos aportes para o estádio do café, que a gente até disse por aqui, câmeras novas, troca de refletores, né? Uma organização nova para o estádio do café. E também no evento estava o Felipe Prochê, o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, que diz também que o vôlei é o segundo esporte mais assistido, mais acompanhado no Brasil, né? Então, tanto nas, né, transmissões, como também em retorno de mídia, também é bem proveitoso. Então, trazer aí um time que está na Série A é também representar Londrina em nível nacional, né? Colocar Londrina na grande vitrine, né? Nas grandes transmissões, nas grandes coberturas, e isso aí também vai ser explorado aqui pela nossa cidade, pelo time, inclusive, né? O técnico Gaudêncio Júnior está aqui em Londrina também agora, o técnico do time Aldori Gaudêncio Júnior, que fala que a equipe que chega a Londrina agora tem grandes expectativas, vem com uma motivação. Inclusive, a gente, é claro, ressalta a vantagem do time estar aqui em Londrina, mas há de se dizer também que Maringá teve uma intensa conversa ali, né, com o time. O time tinha um suporte do município de Maringá, né, jogou agora, encerrou há pouco tempo a Superliga por Maringá, e parece que não houve mais, né, o incentivo necessário, né, os acordos ali que anteriormente tinha, parece que agora não seria mais possível, e o time abriu-se para o mercado, né, e com Londrina fazendo este convite agora. Londrina conta, como eu disse, com o Fundo do Esporte, que agora pode também colaborar dentro desta estrutura. E é dali que vem o recurso que manterá o time de vôlei agora, que está na Superliga Série A, né? E vai manter o time por ali, né? Boa parte do Fundo do Esporte também colabora com isso. E aí, vale lembrar, né, que é uma posição que traz Londrina aí também para um incentivo também na categoria de base. Afinal de contas, quando você tem um time disputando este grande cenário, né, como prefeito, como o presidente da Fundação do Esporte disse, cenário nacional, né, com grandes transmissões e um time deste nível, você esquenta também a base, você desperta meninos e meninas que queiram jogar vôlei, que entrem para este esporte, que enxerguem ali agora um novo futuro e por aí vai. E a gente espera também até que essa cultura se capilarize mais ainda. Nós sabemos que tem muitos lugares aqui na cidade que incentivam a prática do vôlei, assim como o futebol, mas que agora possam também nascer aí novas escolinhas, novas atividades, né, nas escolas, nos projetos sociais, enfim, que também puxem pro vôlei. Uma ótima notícia, uma excelente notícia em Londrina, e eu posso dizer pra vocês que Maringá tá brava, hein? Não queria falar não, mas aqui entre nós, tá? Fui a Maringá, inclusive quero mandar um grande abraço a muitos amigos, irmãos que eu tenho em Maringá, pessoas do coração, né? Tem bons relacionamentos lá, estive lá ontem, inclusive em Maringá, o pessoal lá tá bravo, diz que não poderiam ter perdido pra Londrina. E aí eu saí de lá voltando embora, falar, ah, yes, ganhou mais um, trouxemos mais um. Olha, Nelson, eu vou dizer pra você, a gente vai torcer muito pro nosso time na Superliga Brasileira de Vôlei Série A, e eu tenho certeza que a gente tem que torcer o dobro, porque Maringá tá de olho gordo em cima, torcendo pra galera perder, só pra poder falar assim, aí, tá vendo? Mas não, Maringá gosta muito do time também, as meninas foram muito, né, bem tratadas, sempre em Maringá, um incentivo gigante, o mercado em Maringá também ajudou muito, né, nesse tempo, inclusive, Sancor Seguros vem junto com o time, né, nessa fase. O pessoal tá bravo lá, é com a administração mesmo, né, a prefeitura, lá tem secretaria de esportes, né, não é igual a gente que é a fundação, eles estão bravos com a secretaria lá e com a prefeitura, que deixou perder o time, deixou o time embora, enfim, mas maringaenses, fiquem tranquilos, elas vão ser bem tratadas aqui e com certeza vão trazer muitas alegrias pro nosso time de Londrina.
Boa tarde, sucesso!
Bora lá, Nelson, mais uma das antigas pra gente curtir na sexta-feira. Ih, rapaz, essa é boa, hein? New Kids on the Block. Gonna get to you, girl. Kids on the Block, voltando um pouquinho no tempo, só um pouquinho pra quem era adolescente lá, final dos anos 80 e 90, curtiu o New Kids on the Block, a boy band, né, que naquela época fez muito sucesso, como toda boy band divide meninos e meninas, né, os homens não podem gostar de boy band, as meninas amam, e aí foi New Kids on the Block naquela época, né, ai gente, que marcante que foi, pois é, e Step by Step, inclusive, deu nome até a uma casa noturna aqui em Londrina, né? Tinha uma casa noturna aqui que também era Step by Step, né? Isso, a gente tá falando aqui que Step by Step fez muito sucesso nos anos 90. Já era, o New Kids on the Block era de meados de 80, aí explodiram no mundo todo. E essa indústria da boy band sempre existiu, a gente já falou disso por aqui, né? Sempre teve na história essas bandas aí, pois depois de... New Kids on the Block estourou no mundo Backstreet Boys, aí Spice Girls, e aqui no Brasil teve outras, e aí o mundo todo sempre teve, né? Esse grupo de meninos aí, os bonitinhos que vão lá, dançam, cantam e tal, e os adolescentes adoram, né? Step by Step foi esse grande sucesso com New Kids on the Block, antes vários outros grupos e depois também vários outros vieram, mas essa foi mais uma de grande sucesso por aí, pra quem era adolescente, principalmente na década de 90, curtiu bastante. 2:03 agora, meu senhor, vamos seguindo com o nosso Boa Tarde, Pai Querer 91,7.
Boa Tarde, Informação.
Vamos lá, de mais informações por aqui. Bom, que frio, hein, gente? Que frio, né? Que a gente tá agora com esse clima aí. Quero dar um recado rápido pra gente ir pro intervalo, que o avanço agora desse friozinho tá mudando muito o panorama em todo o Paraná, e principalmente aqui no norte do Paraná, né? Tinha até... vamos dizer aí, 15 dias atrás, nós estávamos com um clima muito mais seco, né? E inclusive quente. O outono estava tipicamente quente até então. Quando começou aqui as primeiras pancadas de chuva e o clima mais úmido, aí trouxe o frio também, né? Uma alta umidade, uma nebulosidade persistente, ou seja, sol entre nuvens já faz bastante tempo aí, cerca de 15 dias. E além disso, também incidência de chuvas, né? Dia sim, dia não, dias chuvosos, nublados e por aí vai. E a gente tá no outono ainda, né? Lembrando que, como eu disse, comecinho do outono, primeiro mês do outono aí, a gente já tava com um clima mais seco e mais quente. Abaixo do nível natural, né? O Instituto Nacional de Meteorologia e do Sistema de Tecnologia, o INMET, e também o CIMEPAR, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental, diz que fim de semana agora, né? Teremos aí principalmente previsões de chuvas, como eu disse por aqui no começo do Boa Tarde, e também dias mais frios que estão se aproximando, né? Provavelmente nós teremos aí neste fim de semana um fim de semana mais chuvoso, um sol entre nuvens e a temperatura caindo cada vez mais, né? Tem uma janela de instabilidade para hoje, que o dia começou aí com nuvens de uma certa forma mais variáveis, né? Uma instabilidade que ganha força a partir do dia, e há ainda uma previsão de chuvas ainda para hoje em algumas regiões pontuais aqui no norte do Paraná. Segundo o CIMEPAR também, a gente tem um pico do volume de chuva amanhã, sábado, né? E seria o dia mais chuvoso aí entre essas duas semanas, a que nós estamos finalizando agora e a próxima que chega. Temos aí uma projeção do acumulado de 9 milímetros de chuva, né? Então, 98% é a probabilidade de chuva amanhã, sábado, ou seja, chove o dia todo, né? E com certeza de chuvas. No domingo nós temos aí um clima úmido persistente, uma elevação térmica, ou seja, o dia que fica um pouquinho mais quente do que o sábado, porém, continua chovendo, né? Embora o volume de água aí diminua de forma considerável, as chuvas do domingo serão bem menores aí do que do sábado, mas há a possibilidade de chuva também, né? E nós já passamos aqui a mínima e a média, a mínima e a máxima prevista. O sábado nós teremos 13 a mínima e 17 a máxima, então percebam a amplitude térmica bem reduzida, né? A diferença entre a máxima e a mínima bem reduzida, ou seja, um dia friozinho neste sábado. E como eu disse, no domingo esquenta um pouquinho mais, mas é pouquinha coisa, 1-2 pontos abaixo e acima. Então nós teremos a mínima de 14 e a máxima 19, menos chuva no domingo, mas ainda um dia friozinho, né? Um domingo, um fim de semana daquele friozinho que provavelmente virá por aí. E nós temos uma preocupação grande, inclusive, também com o El Niño, que provavelmente esse ano traz aí uma possibilidade de mais ações de frio e de chuva no nosso inverno, que provavelmente chega, e até a primavera e verão, né? A previsão já, inclusive, da Defesa Civil, do CIMEPAR, é de estar aí se aproximando uma intensa atividade do El Niño e além de um frio que nós teremos considerável, na troca de estações aí, anúncio da primavera para o verão, nós também teremos uma grande incidência de chuvas e chuvas daquelas fortes, né? Que prevêem aí dificuldades, alagamentos e por aí vai. Então a probabilidade de nós termos aí um segundo semestre bem chuvoso e também com desastres ambientais, né? Que nós dizemos assim, infelizmente é por conta do El Niño que vem forte este ano, né? Então, um frio que chega representativo aí nos próximos dias, né? Uma primavera e verão também com muitas chuvas e possibilidade aí de chuvas fortes, ventos e por aí vai, decorrência do El Niño. Por isso, inclusive, nós já até trouxemos isso aqui na Paiquerê, vamos trazer mais vezes, né? A Defesa Civil do Estado, o CIMEPAR, enfim, os órgãos meteorológicos estão se organizando aí também para que possam estar preparados para esses tempos e com um monitoramento prévio também para avisar, é claro, né? Caso seja uma incidência de chuvas muito fortes e previsão aí de desastres aí da primavera para o verão. Como a gente está mais perto do inverno, só nos resta a se preparar por aí, porque parece que o inverno vem rigoroso aí nos próximos meses, né? O inverno começa dia 21 de junho, né? E se o outono já tá assim, com essa cara de chuva e frio, o inverno provavelmente não será diferente. Vem um inverno pouquinho mais frio do que a gente já estava acostumado nesses últimos anos. Boa sexta-feira para você, 22 de maio, vamos pro intervalo agora, 2:08, e daqui a pouquinho a gente continua com mais notícias de Londrina no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Bora pra obra, bora pra obra.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha 4, temperaturas Lorenzetti, só R$59,90. Ducha eletrônica Lorenzetti, só R$129,90. Conector emenda, 3 peças vago, só R$17,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora pra obra, bora pra obra Max.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Chefe está digitando. Chefe está freando. Chefe está derrapando. Chefe está capotando.
Se for dirigir, não mexa no celular. No trânsito, seja só motorista. Um recado da Motiva. Sua segurança nos move.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Vinho argentino Cordeiro com Piel de Lobo, 750ml, cada R$39,90. Leite Parmalat, 1 litro, R$3,99. Bife ancho, bovino Bassi, Satia, resfriado, quilo, R$54,90.
Oferta todo dia.
Filé de coxa e sobrecoxa de frango nat congelado, 1,15,90 kg. Cerveja Antártica Original com 12 unidades de 350ml. Neste pack, com a unidade, sai R$3,89, R$46,69.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Genérico com menores preços é na Panvel Farmácias. Aqui você encontra muito mais economia e cuidado para você e sua família. São genéricos com até 80% de desconto para manter sua rotina de prevenção e saúde em dia. Medicamentos de uso contínuo para dor, febre, resfriados, alergias e muito mais para abastecer sua farmacinha, levando mais por muito menos. Preço baixo é rotina na Panvel Farmácias.
Panvel.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia.
tarde, Paiquerê 91,7, sexta-feira, estamos juntos por aqui, 2:12 agora, 2:12. Deixa eu mandar um abraço pro Marcos Sejum, manda por aqui, fala Marquinhos, um abraço pra você, ele manda a opinião dele sobre o vôlei. Ele fala, acho que a vinda do vôlei pra cá foi por causa da divulgação. A mídia de Londrina é muito mais forte que lá, cobertura muito maior, jornalismo também forte, parabéns aos envolvidos. Aí sim, hein, Marcos, sentiu um elogio pra nós agora, hein? Obrigado. Tá ligado aí com a gente, participando aqui também no Boa Tarde, segundo Marcos, aí a cobertura e a divulgação também. Olha, Maringá é uma cidade com muito potencial, né? Uma cidade que tem bons veículos de comunicação também, né? Eu, particularmente, já até participei desses veículos, trabalhei em Maringá por algum tempo. E Maringá tem uma grande diferença de Londrina, eu sempre comento isso quando a gente fala de mercado, né? O mercado em Maringá, ele é muito mais positivo. Então, assim, eu digo de propriedade de causa, eu tive negócios já em Maringá, né? Estive com um veículo de comunicação lá, né? No encargo de direção, e o mercado lá não tem chororô não, bicho. Quando você chega pra fazer uma proposta, os caras abraçam, os caras são incentivadores, tá? O dinheiro rola em Maringá. Isso é uma verdade. Quando a gente chega lá e diz, olha, temos um projeto aqui, uma proposta, vamos juntos e tal, enfim. Inclusive, no tempo que tive em Maringá, trabalhei muito próximo até do Maringá Futebol Clube lá também, né? Ajudando, enfim, em projetos lá. E é forte, sim. O mercado, o comércio em Maringá, as marcas abraçam. E isso é muito positivo numa cidade em que o dinheiro gira. Maringá não tem reclamação de falta de dinheiro, igual Londrina tem. Nem no mercado, nem no comércio, nem no poder público. Né? Isso é uma verdade. Agora, que, claro, a gente tem a Londrina com uma mídia muito mais forte, isso sim, Londrina tem 20 emissoras de rádio, Londrina tem 4 emissoras de TV, né? Londrina tem uma referência de populacional muito grande e de um mercado também mais abrangente. Então, claro, a gente capilariza muito mais, né? Chega muito mais longe uma mídia divulgada por Londrina. Maringá também tem um bom potencial. Acho que a vinda do vôlei pra cá tem mais uma relação aí próxima com a necessidade mesmo que o time tem de aporte público do que dessa questão. Mas assim, né? Vamos agora na função nossa, né, Marquinhos? Dar essa divulgação maior, esta capilaridade maior nas informações do vôlei e deixa com a gente que essa parte a gente sabe fazer bem aqui em Londrina. 2:14 agora, vamos agora direto com o Sérgio Ribeiro, tem informação de momento, parece que um acidente grave aqui em Londrina. O Serginho entra com a gente aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7. Boa tarde, Sérgio.
Oi, boa tarde para você, meu caro Bruno, boa tarde para quem tá ligadinho nessa tarde de sexta-feira, infelizmente, que nós vamos registrar mais um acidente fatal, mais um acidente, né, ocorrido hoje na cidade de Londrina, no cruzamento da rua Guaporé com a BR-369, ali, Avenida Brasília com a BR-369, um rapaz de apenas 21 anos de idade acabou morrendo depois que uma carreta, né, essa carreta cegonha que transporta veículos, né, passou ali pela marginal da rodovia. Ela estava na marginal, sentido Cambé e Biporã, quando o semáforo abriu para cerca de 5 motociclistas que estavam na marginal do lado de lá, para quem está indo para Cambé, e cruza para entrar para Guaporé ali, né? Abriu o semáforo, os motociclistas saíram, 4 deles conseguiram passar pela rodovia, mas quando chegou na marginal, uma carreta em alta velocidade simplesmente passou sobre o corpo de um jovem de apenas 21 anos de idade. Nós ouvimos o tenente Ernesto Camilo, né? Camilo Ernesto, aliás, é do Corpo de Bombeiros, que vai falar conosco sobre o acontecido. E, infelizmente, nada pode ser feito em mais um acidente com morte na BR-369 com o Guaporé. Vamos ouvir.
Perfeito. Nós fomos acionados, né? Primeiramente por um civil, foi até o quartel ali na rua Jaguaribe, informando que havia uma colisão com uma moto e um caminhão aqui. E, posteriormente, os funcionários aqui do posto na frente do acidente também nos ligaram, informaram desse mesmo acidente, já informando que a vítima estava inconsciente. Então nós deslocamos o comboio aqui para o atendimento, né, o caminhão, a ambulância aí, o oficial de socorro, e a partir do momento que nós chegamos aqui, nós constatamos, né, o falecimento ali por ferimentos incompatíveis com a vida, né. Infelizmente o caminhão, quando acertou o motociclista, acabou passando por cima da cabeça desse motociclista. Segundo informações do próprio motorista do caminhão, né, quando ele percebeu que iria colidir com a motocicleta, ele tentou frear o caminhão, mas não foi o suficiente e ele acabou atingindo a motocicleta.
Então, foi confirmado também, então, a falta de freio. O veículo estava funcionando normalmente,
né? Aparentemente, sim. O motorista está bem abalado, né, com a situação. Então, ele não sabe dizer se faltou freio ou se ele freou muito em cima. Então, ainda é algo a ser investigado. Infelizmente, a cabeça desse motociclista, né, ficou embaixo do rodado do caminhão, o que causou, na verdade, o traumatismo craniano completo. né? Então o crânio dele infelizmente abriu nessa cinemática, visto que foi uma energia muito alta, né? Principalmente todo o caminhão por cima, né, da cabeça dessa pessoa. Exatamente, já era um roteiro que ele fazia comumente, né? Trazia a namorada aqui pro trabalho para depois voltar pro trabalho dele. E a partir do momento que ele deixou a namorada ali embaixo, estava cruzando a rodovia como ele faz todos os dias, infelizmente o caminhão acabou acertando.
Aí a presença então do tenente Camilo, né, do Corpo de Bombeiros de Londrina, falando sobre esse acidente, rapaz de 21 anos, né, identificado apenas como Caio, né, claro que dentro da programação a gente vai trazer o nome completo, mas é só o registro então, Bruno, de mais um acidente com mortes ali naquele cruzamento. Dados da Polícia Rodoviária Federal, é claro, em parceria com a própria Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, apontam que no trecho urbano da BR-369, nós já tivemos cerca de 50 acidentes somente em 2026. Entre os principais pontos, nós temos aí Aguaporé com a BR-369, 369 com a Rua Grafita, na região leste, lá no semáforo do Grêmio, né, como é conhecido também, alguns pontos que chamam a atenção, além da Avenida do Sol, ali na região do Jardim Nossa Senhora da Paz, do Leonor. São pontos que sempre, infelizmente, são registrados acidentes com mortes. Este é o segundo, né, neste ponto da Guaporé com a rodovia BR-369. Felizmente, né, claro, a gente vendo o vídeo, Bruno, não sei se você teve acesso no grupo de jornalismo, mas temos os dois vídeos lá que mostram o momento em que a carreta passa em alta velocidade, simplesmente pela marginal, esquecendo ali, né, que tinha um semáforo, esquecendo, ou talvez o freio mesmo falhou, enfim, o próprio tenente não soube expressar, né, informar de forma correta, porque é claro que vai passar por um laudo técnico o veículo. O motorista da carreta muito abalado, teve que ser encaminhado para a delegacia, ouvido, liberado, na sequência aí agora vai responder por essa questão do crime, né, de homicídio culposo, se é que o delegado pode entender diferente, mas enfim, a princípio culposo, não teve a intenção de matar ninguém, mas infelizmente ocorreu esta morte, né, desse jovem de apenas 21 anos de idade em uma rodovia que, repito, somente em 2026 foram mais de 50 acidentes no perímetro urbano, Bruno.
Muito bem, Sérgio Ribeiro, obrigado pelas informações, Serginho, de plantão aí a todo momento, né, com informações de urgência, de momento, aqui na nossa programação da Paiquerê 91,7, e nem sempre as informações são informações que nós gostamos, né, de divulgar, informações que trazem aí boas notícias, mas, claro, traz um alerta. E os dados que complementam aí as nossas informações depois desse acidente, registram muito bem qual é o cenário daquela região, né? Nós estamos falando ali da Messias Vilmar de Souza, que é aquela rua marginal, que passa ali, cruza a Guaporé, cruza a Rua Bahia, ela termina ali na frente, inclusive, da garagem da Grande Londrina, e ela faz, pelo próprio contorno natural dela, volta para a BR-369. É nesse sentido em que o motoqueiro estava, né, o motociclista estava, quando recebe aí esse impacto da carreta que cruzava. Ela vinha no sentido contrário, vinha no sentido Biporã, Cambé, mas lá na outra marginal, que é a Nacinjabur, né, lá do outro lado, e ali Londrina conhece, né, o contorno para Guaporé. Quem está na Nacinjabur pode atravessar a Brasília inteira, né, para seguir na Guaporé e consequentemente passar também, cruzar pela Messias Vilmar de Souza, e esta alta velocidade, desatenção, enfim, o conflito, né, entre os dois ali, traz a morte desse jovem de 21 anos, meu Deus, né, 21 anos, e até como o próprio oficial diz aí, um trajeto rotineiro do jovem, né? Faz parte aí do dia a dia desse jovem que passava por ali, e é um intenso fluxo por ali, né? Não só de carros, como de motos também, né? E é importante a gente reparar, né? Reparar neste número. São 50 acidentes, né, dentro aí do perímetro urbano da Avenida Brasília. Precisamos fazer alguma coisa com esses dados. E agora, principalmente, com este acidente fatal. Não pode ser mais uma estatística, não pode ser mais um número. Nós precisamos ali ou de sinalização, ou de melhores condições, ou de avisos de redução de velocidade, até obstáculos para redução de velocidade, porque observa-se, sim, o Serginho, né, falava sobre o acesso aos vídeos que mostram sobre esse acidente, das câmeras do comércio ali. E observa-se que, sim, a carreta, né, passa por ali, não estava com uma velocidade compatível com a via, né? E também o motociclista, que é o mais frágil dentro dessa história. Então há de ter ali uma atenção e, infelizmente, mais um acidente com morte é registrado, na Avenida Brasília, aqui em Londrina. Precisamos falar sobre esses locais, né? Essas confluências ali na Avenida Brasília, que, enfim, corta a cidade de fora a fora, né? E quantos acidentes nós temos por ali. Precisamos, sim, ter providências, não só de Londrina, mas também dos órgãos competentes ali pela Avenida Brasília, pela BR-369 e também, né, pelas marginais, afinal de contas, é muito vulnerável realmente esse cruzamento. Só quem passa por ali no horário de pico, principalmente, fim do dia, rapaz, fim da tarde ali, então a gente coloca das 5h30 às 7 da noite, meu Deus, é intenso a movimentação, carros e motos e caminhões. Isso precisa de mais providências nesses cruzamentos que são pouco sinalizados, né, que tem muito risco e que precisam de atenção. Boa sexta-feira para vocês, estamos indo agora para o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais notícias de Londrina no Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino no Mulheres na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Todo sábado, 13h.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
IADE, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADE Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADE Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Paiquerê 91,7.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher. Mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis 964. Londrina Grill.
Boa tarde, pai. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Boa tarde, Paiquerê 91,7, 2h25. Vou fazer uma observação aqui, né? Assim, eu acho que eu citei aqui uma questão e eu estava equivocado. Quando eu disse que a carreta vinha pela Nassim Jabor, sentido Cambé, e cruzou a pista, né? Foi diferente ali a situação. A carreta vinha pela Messias Gilmar de Souza, do acidente hoje pela manhã, né? E ela estava indo sentido Cambé e Biporã, como quem vai passar exatamente na frente ali da Transporte Coletivo Grande Londrina, né? Ela estava na marginal. E o sinal abriu para quem estava lá na Nassim Jabor cruzar a Brasília, e assim foi feito. As motos passavam, os carros vinham atrás, enfim, e aí uma, duas, três, quatro motos passam. A quinta moto, que era a última ali desses vários motociclistas, foi impactada pelo caminhão que cruzava Messias Gilmar de Souza. Então vinha ali sentido, provavelmente, pelo que nós temos acesso, com um semáforo fechado ali naquela situação, porque outros veículos estavam parados. E ela passou direto e colidiu com a moto. Então, foi o inverso que a gente estava comentando aqui. A Messias Gilmar de Souza, quem passava ali na marginal era a carreta. E ela sim cruzou, né, passou direto pelo cruzamento. E quem ia transpor a Avenida Brasília eram as motos. E uma delas, infelizmente, era do Caio, de 21 anos, que foi vítima deste acidente. 2h26 agora, a gente segue aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7. Vamos lá, né, o senhor?
Boa tarde, informação.
Mais uma ponte vai sair no Paraná. O governo do estado anunciou agora um investimento de 27 milhões na construção de uma ponte, desta vez aqui no Vale do Ivaí, aqui um pouquinho para baixo, aqui do nosso norte do Paraná, já indo para o centro do estado. É, a ponte agora vai ligar os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios. Dois municípios que são muito próximos aqui no estado do Paraná, né? Aqui na região aqui a gente está falando, já indo para o centro do estado. Então quem sai aqui de Londrina, desce aqui em Itamarana, chega lá em Mauá das Serras, tem duas formas ali em Mauá. Ou você vai para Faxinal à direita ou Ortigueira à esquerda. Quem vem por Faxinal desce, a próxima cidade ali para o centro do estado é Grandes Rios. E ali pertinho de Grandes Rios é Jardim Alegre, mas não dá para ir até Jardim Alegre por ali. Tem que dar uma volta enorme lá em Cândido de Abreu, passar por Manuel Ribas e voltar, né? Ou então seguir aqui por Apucarana em outro trajeto, porque os dois municípios, apesar de próximos um do outro, né? E ser limítrofes ali, né? Ser um município vizinho do outro, tem o Rio Ivaí. Aliás, o lindo Rio Ivaí, que corta todo o vale ali, né? E tem um estreito ali do Rio Ivaí, né? Nas proximidades aí desses dois municípios, mas não tem uma ponte ali. E atrapalha bastante a região. Quem circula por ali, né? Sempre tem esse assunto à tona ali, que é a ponte ligando os dois municípios, Jardim Alegre e Grandes Rios. Agora, ali no Vale do Ivaí foi anunciada uma ponte que vai custar bem menos do que a ponte de Guaratuba, que foi quase meio bi, né? Meio bilhão, 480 milhões, se não me engano. Essa agora ali da região, 27 milhões, né? Bem menos. Atualmente, o trajeto ali tem 1h15 a mais, né? E isso, além de reduzir os 80 quilômetros da alça para acesso de um município a outro, vai, é claro, providenciar ali um grande incentivo, né, ao crescimento destas cidades, e não só as duas, como várias outras ali ao redor, inclusive a própria Ivaiporã. Né? Ivaiporã, uma cidade bem conhecida também ali na região, é vizinha de Jardim Alegre. Então quem sobe de Ivaiporã, vem para o norte, chega em Jardim Alegre, vai poder ter acesso ali a Grandes Rios e, consequentemente, a todo agora o norte do Paraná, Faxinal, Mauá, Londrina e por aí vai, de uma forma mais fácil. Deve ajudar bastante ali a região, que há muito tempo pede, né? Os 26 municípios que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, apoiando este projeto e cobrando, inclusive, o governo do estado, né? Que agora foi anunciado, então, né, a ponte de 27 milhões sobre o rio Ivaí, uma região muito conhecida, inclusive, pelo turismo, né? Que região bonita ali, a região Cachoeiras, né? O Vale do Ivaí é repleto ali de locais turísticos, e isso também terá bastante incentivo a partir do momento que nós tivermos essa ponte ali, né? Vai facilitar muito ali para a região, e é uma conquista da região, né? Dos municípios ali, da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí. O projeto foi elaborado pela Prefeitura de Grandes Rios, recebendo o apoio então dos municípios, e também do município de... do município de Grandes Rios, né? Então nós teremos ali mais uma mudança na região do Vale do Ivaí. Como eu disse, é rica em turismo e também de diversas regiões do Paraná, né? O Rio Ivaí nasce lá em Prudentópolis, corta ali todo o nosso estado, né? Passa por essa região, inclusive ao longo do trajeto o rio corta algumas áreas de preservação ambiental, preservação de áreas de preservação estadual, né? Regiões agrícolas, municípios turísticos. É um dos cursos d'água mais importantes do estado do Paraná. E agora tem esse importante anúncio para a região ali, né? Uma ponte de 27 milhões que o governo do estado anuncia. Poxa, uma ponte de 27 milhões dá para ser construída rapidamente, né? Nesse ano ainda, né, a gente poderá anunciar aí, será, essa ponte? Vamos aguardar esse tempo, vamos acompanhar também, porque vale a pena. Quando a gente fala de boas notícias aqui para nossa região, né, do incentivo, do progresso, da indústria, do comércio, enfim, das regiões do turismo também, a gente acompanha sempre, e essa do Vale do Ivaí vai impactar bastante ali, viu? Que seja rápido também e que traga aí também, é claro, muito progresso para todas as cidades ali, os municípios do Vale do Ivaí, a quem também a gente sabe ali que, né, que precisam também de um grande progresso, são boas cidades, de bons fluxos ali que agora terão mais esse acesso do governo do estado.
Boa tarde, sucesso!
Bora lá, 2h30, hora de curtir mais uma música pra gente matar saudades na sua sexta-feira. Tony Rap, muito bom, 12h34, mais uma das antiguinhas que você curte com a gente aqui no Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Vamos seguindo na sua tarde com mais informações, com mais notícias por aqui. Aliás, eu quero dar um toque, Curitiba, rapaz, Curitiba tá fazendo uma coisa polêmica que eu tenho certeza Londrina vai querer dar um Ctrl-C, Ctrl-V. A Câmara de Curitiba tá discutindo e em breve vai votar lá no plenário um projeto de lei para coibir as cobranças abusivas dos guardadores de veículos. Sabe o flanelinha? Pois é, lá estão perseguindo os flanelinhas. Na última quarta-feira, dia 20, a Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e Tecnologia da Câmara liberou para votação, para o plenário, uma proposta que tramita lá no Legislativo desde o ano passado. Isso vai estabelecer que o serviço de auxílio ou guarda de veículos lá em Curitiba deva ser caracterizado pela voluntariedade de contribuição. Ou seja, os flanelinhas não podem cobrar o valor por serviço de auxílio. Porque tem flanelinha que já tem até um ticket pronto, né? Com um valor pronto, e ele chega e fala, é tanto? Não. Não vai poder ter valor. Então, o rapaz, a pessoa, a moça, sei lá, né? A pessoa que tá trabalhando ali, vai dizer pra você assim, olha, eu estou aqui. Voluntariamente, você vai contribuir comigo, se você, né? No caso, voluntariamente, é porque se você quiser, né? E aí, esse é um projeto de lei, ou seja, vai ter uma lei definindo que não pode cobrar. Eu achei que já não poderia, né? Porque a área pública, né? Pelo próprio Código de Posturas do município, ninguém pode extrair valor privado dentro de um exercício de algo relacionado à área pública. Mas não é bem assim, né? Então, os flanelinhas de Curitiba estão com os dias contados pelo jeito, viu? Né? O flanelinha que exigir o pagamento ou reservar as vagas de forma irregular na via vai poder ser punido. Por isso que vem a lei também, porque prevê punição. Primeiro, com uma advertência formal. Depois, em caso de reincidência, com uma multa administrativa de R$1.000. O valor que pode dobrar ainda, né, caso ele seja reincidente. Caso ele encontre depois aí um agravante ou cometa outra infração do tipo, né? Na justificativa, o vereador Guilherme Kilter, que é o dono da proposta, ele é do Partido Novo lá de Curitiba, ele aponta que não é para regulamentar o profissional, né? Não vai ter uma regulamentação dos guardadores de veículos. Porque isso, perdão, compete à União. Mas o uso do espaço público e da ordem urbana precisa ser organizado. E é por conta disso que agora há esta lei, né, para guardar o espaço público, vamos dizer assim, viu? A matéria foi aprovada agora pela primeira comissão, né, que tramitou. Deixa eu lembrar aqui, a Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e Tecnologia, né, já liberou para votação plenária desse positivo. É polêmico, né? Polêmico, mas a polêmica não é o mérito do projeto, é claro, né, que nós sabemos que a profissão de flanelinha é uma profissão regular, né? É uma situação ali dentro de alguns espaços, de alguns ambientes, que a gente fala de espaço público, mas que é uma exploração de valor, de cobrança de valor dentro de algumas finalidades. Agora, o polêmico é a fiscalização, né? Quem fiscaliza, como que organiza, enfim, esse debate está sendo realizado em Curitiba. E como eu disse, Londrina gosta aí da capital, né? Provavelmente, logo logo deve vir um Ctrl-C, Ctrl-V aí para Londrina também. Se bem conheço os vereadores aqui de Londrina, daqui a pouco a gente está falando sobre esse assunto aqui também dos flanelinhas. Curitiba já tá lá tentando regularizar isso aí para que não haja cobrança excessiva. Vamos lá com mais informações, Nelsinho?
Bota de informação.
Uma informação que circula hoje por Londrina é uma denúncia feita pelo Conselho Municipal do Ambiente, acionando o Ministério Público do Paraná para apurar um possível desvio de finalidade na aplicação do recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente. O Fundo Municipal existe e é monitorado, né, pelo Conselho Municipal, e o que o Conselho vem a público agora e traz até o Ministério Público é dizendo que houve um uso irregular do recurso. Ele teria sido usado para algo que não foi aprovado pelo Conselho ou não era para ter sido usado, né, não tinha competência, não era desta competência do ambiente. Para a gente esclarecer sobre este assunto, eu gostaria de conversar agora aqui na Paiquerê 91,7 com Paulo Bassani, que é presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Londrina, professor. Professor Paulo Bassani, seja bem-vindo à Paiquerê 91,7. Obrigado, viu, por esse tempo em atendê-nos aqui. Explica um pouquinho pra gente qual foi a origem e o motivo dessa denúncia ao Ministério Público do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Boa tarde.
Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes. E
vamos ver o que a gente pode esclarecer aí daquelas dúvidas em relação a essa questão do uso dos recursos do fundo. Estou à disposição para prestar informações.
Professor, vamos lá. Iniciando então, o Conselho do Ambiente agora tem um documento, né, que se encaminha direto à 20ª Promotoria de Justiça de Londrina. É uma representação de um possível desvio de finalidade. Como o Conselho chegou a este ponto? Quando que o Conselho constatou e quais foram os trâmites até chegar a essa denúncia?
Então, exatamente. Bom, primeiro dizer que eu estou na presidência em exercício desde o final de janeiro para cá, né? Na presidência do CONSEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente de Londrina, que vai agora, essa gestão até o dia 30 agora de maio, com a Conferência Municipal do Meio Ambiente que teremos lá aqui no CEAL em Londrina. No início do mês de abril, a Câmara Técnica do Fundo, que nós temos várias câmaras técnicas no Conselho Municipal de Meio Ambiente, a Câmara Técnica identificou uma retirada de um valor exorbitante, né, do Fundo Municipal de Meio Ambiente. E isso levantou, então, essa questão, essa temática, no dia 27 de abril, na reunião ordinária do CONSEMA, e nós ficamos preocupados, queremos uma explicação sobre isso. E devido a ser uma temática bastante séria, um fato bastante sério e surpreendente para nós, quer para a presidência, quer para a Câmara Técnica do Fundo e quer para todos os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente presentes na reunião do dia 27, nós realizamos uma reunião extraordinária do CONSEMA no dia 4 de maio, agora, para tratar somente desse assunto. Surpreendentemente, nesse dia, apareceram lá dois secretários da Prefeitura Municipal de Londrina, com alguns documentos em mãos, etc. Não foram convidados, mas apareceram, obviamente, que tiveram vez e voz para falar lá durante essa reunião extraordinária, e que nos justificaram que transferiram esse valor, que é de 15,8 milhões de reais do fundo, durante e correspondente aos rendimentos de 2024-25 do fundo, baseados, segundo eles, numa emenda constitucional de 2025, né? Mas ninguém de nós conhecíamos esta emenda e tampouco ninguém de nós, nem o presidente do conselho, nem a Câmara Técnica do Fundo e tampouco os conselheiros foram consultados em nenhum momento sobre essa transferência de valores, que daí descobrimos depois que foi transferido para a Secretaria de Educação do município de Londrina. Bom, inicialmente é esta a nossa questão e a nossa surpresa diante disso, e agora teremos, e dentro desse dia 4 da reunião extraordinária que os secretários tiveram, dando suas explicações, verbalizando, nós solicitamos no final da reunião, então, a feição de um ofício à Secretaria de Fazenda para explicações por escrito, na qual já realizamos, e esta representação que você se referiu no início da matéria, junto ao Ministério Público, né? Uma explicação muito detalhada para que ela nos assessorasse em relação a esta atitude da Prefeitura, que nós até o momento não recebemos ainda um posicionamento da Promotoria Pública de Londrina, né?
Muito bem, professor Paulo Bassani, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, presidente em exercício do CONSEMA. Professor, nós tivemos acesso aqui a toda a documentação, aos extratos, né? Essa soma de R$15.887.386,16 teriam sido empregados para uma quitação de obrigações da Secretaria Municipal de Educação. Isso não passou pelo CONSEMA, que é quem delibera, então, como o professor diz, acerca dessas despesas, inclusive isso é estabelecido em lei, né? Professor, quem foi representar aí este fato nesta reunião, que o professor cita, do Conselho do Meio Ambiente? Foi a Secretaria de Educação? Foi outro secretário? E qual foi o argumento utilizado para que este recurso tenha sido usado nesta quitação da Secretaria de Educação?
É, naquela reunião extraordinária do dia 4 de maio deste ano, lá na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde realizamos as reuniões ordinárias e extraordinárias do CONSEMA, apareceram lá dois secretários, o próprio secretário do Meio Ambiente e o secretário Marcos
Rambalducci.
Isso. Balducci, apresentaram lá com um documento em mãos que nós desconhecíamos completamente, não nos foi apresentado previamente, nos dando a explicação de que, baseados nesta emenda constitucional, poderiam sacar esse fundo para questões emergenciais relacionadas à educação, saúde e questões climáticas. Bom, questões climáticas diz respeito a nós, né? Para aprovarmos ou não. O fato é que o estranhamento total, quer do presidente que estou em exercício, quer da Câmara Técnica do Fundo e quer dos conselheiros, de que nós estamos, como representantes do Conselho Municipal, fomos eleitos, temos um trabalho voluntário e ao mesmo tempo sempre um trabalho rigoroso, transparente, e em nenhum momento fomos consultados, informados sobre isso. Simplesmente, ao aparecer um extrato que tínhamos com um valor anterior que ultrapassava a 20 milhões de reais, de repente o valor caiu pela metade, né? Praticamente do que tínhamos, e aí fomos em busca de tentar explicar quem sacou, de que forma, em que momento, etc. E como você tem então os documentos em mão, já relatando até o valor exato do que foi retirado, nós então entramos com essa representação junto ao Ministério Público, porque o que a prefeitura agiu com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, no mínimo uma ação desrespeitosa, né? Totalmente desrespeitosa, não só com a presidência, mas com o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E desviando um valor para outros fins, que nós sempre fomos muito rigorosos na liberação de projetos, de ações que sejam da causa ambiental de Londrina, né? Então, essa questão, de fato, aí vazou na imprensa, de certa forma, não sei de que maneira, mas tornando pública essa questão, e nós estamos, então, os conselheiros, nesses últimos dias, nos reunimos de forma pelo WhatsApp, conversando. Na reunião ordinária de segunda-feira, vai entrar em pauta novamente essa temática e iremos tomar outras deliberações. Não posso adiantar que outras deliberações serão tomadas, mas na segunda-feira, às 16h, na SEMA, onde será realizada a reunião ordinária do mês de maio de 2026, o tema sobre o fundo, porque não estamos satisfeitos com as explicações que até agora nos chegaram.
Perfeito. É a função do conselho, professor, até aqui ressalto, né, que o Conselho Municipal, e temos vários em Londrina, relacionados a várias secretarias, esta é a função, né, monitorar, observar como está o fundo, para que ele é utilizado, aprovar se caso for necessário ou não, né, ou reprovar se caso for necessário o pedido, a solicitação do uso do fundo, do recurso que é colhido especificamente, no caso de vocês, para atividades ambientais. E agora, parece que foi isso, né, foram empregados para ações não ambientais específicos da Secretaria de Educação, inclusive até ignorados, né, professor? A gente fala aqui de transferências realizadas aqui, segundo nós temos, de dezembro de 2025 a março de 2026, né? E que operações que ignoraram o conselho por esse tempo, né? Talvez pressupondo que não seria alçada do conselho definir sobre isso, ou que o conselho talvez não percebia, e durante esse tempo realmente não foi percebido, mas chega um momento em que o conselho faz o monitoramento e, a partir então dos extratos, percebe que esse recurso foi utilizado de forma diferente do que a proposta original. Professor?
Sim, correta a sua análise, perfeitamente.
Quando a gente fala, então, dessas atribuições, né, do conselho, a gente diz que 15 milhões é um valor significativo. Em um momento em que Londrina discute, por exemplo, a implantação dos pontos de entrega voluntária ou a manutenção, sim, dos PEVs que existe, e o problema de incêndios recorrentes, por exemplo, é um valor que poderia até resolver essa questão, né? Para não falar de outros problemas ambientais que nós temos em Londrina, né?
Perfeitamente. Inclusive, esse tema dos PEVs será um dos pontos de pauta da reunião do dia 25, de segunda-feira, não? E claro que nós estamos muito criteriosos em observar, monitorar os termos que você usou, né? O uso desse fundo. E veja que esta atitude da prefeitura demonstra o como a prefeitura observa e entende a questão ambiental em Londrina, né? Porque ao desviar para uma outra ação, para um outro fim que não seja aquele que está estipulado em regimento, o regimento do fundo, nos deixou num estado assim extremamente desconfortáveis, né, em relação a essa situação. E nós nessa reunião de segunda-feira vamos novamente levantar a questão, porque ela é uma questão que nos preocupa muito, né? Uma vez que o nosso trabalho sempre foi feito com muita transparência, muita lisura, muita participação, é um trabalho voluntário. Agora, não podemos permitir com que nenhuma ação seja superpostas às nossas funções, né, como conselheiros. É exatamente isto que nos preocupa, né? E esse tipo de desvio ou de ação desses recursos para outros fins que não sejam aqueles delimitados, deliberados, aí aprovados como regimento do fundo, né?
Perfeito. Professor, para a gente finalizando, voltar um pouquinho num mérito específico, que talvez não tenha ficado muito claro, nesta fatídica reunião em que os secretários estiveram presentes e foram questionados pelo Conselho sobre a utilização, ficou claro qual a rubrica específica, o motivo, o mérito específico que foi utilizado? Pagamento de alguma coisa?
Não, nesse momento não foi usado. Depois que descobrimos com